Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim para tratar de um assunto muito sério. A gente vai lá para o Mato Grosso agora, lá para Cuiabá, onde está o Lucas Beber. Ele é diretor administrativo da ProSoja lá do Mato Grosso. Já está conosco aqui por Skype, porque a ProSoja divulgou agora, recentemente, aí, os resultados de uma amostragem que eles fizeram dos adubos, né, dos fertilizantes utilizados nessa safra lá do Mato Grosso. E pasmem, 30% dos adubos coletados ou das amostras coletadas pela ProSoja tinham algum problema, ou seja, foram reprovados. Lucas, seja bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação. Nos ajude a entender como essas amostras foram coletadas e que tipo de análise foi feita, Lucas. E esse percentual é um percentual que preocupa? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Alexander? Bom dia aí a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas. Obrigado aí pela oportunidade. Então, Alexander, esse é um assunto que nos preocupa muito, porque hoje o principal insumo da lavoura é a semente e o segundo é a questão do fertilizante. Então, todo ano a gente realiza o circuito tecnológico, a ProSoja, que a gente percorre o estado. E aí nós temos os nossos supervisores de campo que visitam os produtores e fazem orientações, tomam informações, porque a ProSoja visa sempre estar trabalhando aí para melhorar a rentabilidade de todos os produtores em geral. Então a gente tenta atingir o macro aí, abranger o máximo de produtores. E esse trabalho a gente não visa em específico atender essa ou aquela amostra, mas sim para se ter um panorama geral aí do que tem ocorrido no estado. E o que nos assustou é que 30% das análises estavam fora do padrão, ou seja, algumas análises empedradas, outras com pó e outras totalmente adulteradas. E a gente, quando a gente fala de números, 30% é um número grande, expressivo, e mesmo que tivesse 1% nos preocupa, porque os produtores do estado aí vêm há anos aí fechando no prejuízo, aí, conforme quem acompanha os números do IMEA tem visto isso. Mato Grosso é o estado que mais sofre por conta de logística. Então, se tivesse 1% dos fertilizantes aí com problema ou adulterados, é o suficiente para tirar esse ou aquele produtor da atividade. Então, nos preocupa muito isso, e a gente está de olho, fazendo esse trabalho para estar de olho e alertando o produtor do estado que deve fazer as suas amostragens aí, conferir se o produto que está recebendo realmente é de qualidade ou não.
Muito bem. Me corrija se eu estiver errado. Foram coletadas amostras em 386 propriedades rurais. Dessas amostras coletadas, 30% tinham problemas. Você citou alguns deles aí, mas eu queria detalhar. O que mais apareceu na análise de vocês aí? Quais foram os problemas mais verificados, Lucas?
Um dos problemas é pó, bastante pó. Alguns fertilizantes têm bastante pó. Outros também empedrados, eu não sei se é onde foram armazenados antes da entrega, porque a gente verifica também no produtor se está bem acondicionado, se não está, a gente nem faz a amostragem para justamente não comprometer a integridade das empresas, os fornecedores. Então, alguns adubos empedrados. E, como eu falei, o que mais nos preocupa que hoje tem acontecido aí no estado é a questão de adulteração. De apesar de não ter um número muito grande, mas encontra-se produtos totalmente adulterados e com teores muito abaixo, às vezes 30%, tendo só 30% daquilo que garante ou menos. Então, isso acende um alerta aí muito grande para nós, produtores aqui do estado.
Então tá, então vamos entender os detalhes. O que que o adubo com muito pó traz de consequência?
Seria a homogeneidade na aplicação, né? Para quem trabalha a lanço, não vai conseguir distribuir bem. E também mesmo aquele produtor que utiliza na linha, na plantadeira, normalmente o grão mais fino cai por primeiro. Então você regula a plantadeira, vamos dizer, para um produto médio aí, para a granulometria, no começo vai sair só o pó e depois no final vai sair só o grânulo grosso. Então, aquele momento que sair o pó, muitas vezes não cai, cai em excesso ou pouco daquele nutriente que devia ser fornecido à planta.
E a consequência é uma menor produtividade no final das contas. Afinal de contas, você não tem uma distribuição homogênea aí desse fertilizante.
Exato. Hoje se fala em agricultura de precisão, de otimizar a aplicação de fertilizantes. De nada adianta fazer um trabalho desse se o produto que você vai aplicar ali no, vamos dizer, no micro aí na lavoura, no metro a metro, você tem uma discrepância muito grande. Uma hora está caindo 100% a mais, outra hora está caindo o 90% a menos. Então, isso também vai influenciar. Onde cai demais, você intoxica a planta. Onde cai de menos, falta nutriente para a planta.
E o mesmo conceito é aplicado no caso do fertilizante empedrado.
Exatamente. O fertilizante empedrado, quem trabalha aí com os distribuidores sabe que se tranca atrás, muitas vezes até que o aplicador verifica, cai uma quantia menor ou joga mais de um lado, joga menos do outro, ou seja, é o famoso serviço porco que acaba acontecendo. E muitas vezes não por falta de capricho do produtor, mas sim pelo produto que ele recebe.
Agora, quando você fala do adubo adulterado, como é que a gente entende isso? O que que na prática acontece, Lucas?
É um assunto bem delicado de tratar, Alexander, mas a gente não pode fugir. O que a gente tem ouvido falar hoje é que no transporte, muitas vezes já tem quadrilhas, isso é o que a gente tem ouvido falar, nós não temos prova, mas que acontece às vezes de se desviar a carga, ela carrega, vamos dizer, no fornecedor, durante o transporte ela desvia o trajeto, vai para uma fazenda onde que descarregam e colocam produtos que têm uma granulometria semelhante ao fertilizante, mas que não tem os nutrientes que o fertilizante fornece. Aí eles acabam vendendo esse fertilizante ou misturando, diluindo ele. Então, esse ano nós tivemos caso até fora do circuito, mas teve produtor aí que nos reportou que comprou adubo que deveria ter 18% de fósforo e no momento que ele fez a análise, repetiu a análise, mandou para laboratório diferente e a análise que mais deu foi 6% de fósforo. Então, isso preocupa. Aquele produtor que já não está em boas condições usar um adubo desses, se ele já está à beira da falência, é decretada a morte desse produtor.
Pelo que você está falando, o problema pode não ser, então, na origem, pode não ser, então, do fornecedor. Mas exato. O fornecedor, ele tem a responsabilidade aí da entrega, não tem, Lucas?
Exatamente. O produtor, a maioria dos produtores compram para receber na fazenda. Então, cabe ao fornecedor ter dispositivos, ter mecanismos de rastrear, de monitorar isso, ou talvez também, no momento que chega com o produtor, acompanhar, fazer a coleta com o produtor e mandar imediatamente fazer a amostra. Porque antigamente o produtor que mandava fazer uma análise de adubo era um capricho, e hoje está sendo já uma obrigação do produtor, porque é muito fácil de acontecer o erro e o risco é muito grande para ele.
Por isso essa recomendação de fazer a análise assim que o produto chega na propriedade?
Correto. Hoje o produtor tem que ter essa consciência. Às vezes confundem também que a ProSoja tem a obrigação. Na verdade, a gente usa uma metodologia no estado, divide pelo tamanho de área da região norte, sul, leste e oeste. Então, a gente usa essa metodologia para fazer as análises, mas visando o macro, né? Então, claro, aqueles produtores que fazem a gentileza para nós de abrir a sua propriedade, de deixar a gente coletar, a gente fornece pessoalmente para ele, mas alerta, inclusive a gente entrega uma amostra, vamos dizer, uma contra-amostra já para ele mandar no laboratório de confiança dele também, para ele ter certeza antes de jogar. Mas isso é visando o macro. Agora, no micro, cada produtor tem que ter a consciência da importância e do risco que ele corre dele fazer essa coleta, chamar no mínimo um agrônomo de sua confiança e enviar imediatamente que ele recebe, para ele ter certeza do que ele vai usar. E se ele tiver problema, para antes que ele tenha que usar esse fertilizante, ele resolver o problema, realizar a troca, porque o que a gente tem visto é que as empresas que realmente se constata, elas estão atendendo os produtores. E a gente não está aqui para atacar essa ou aquela empresa, mas está aqui para mostrar que o problema existe e que deve estar atento e que tem que ter uma discussão nossa, dos produtores com esses fornecedores, para nós minimizarmos esse risco de adulteração ou queda de qualidade dos fertilizantes.
Porque eu fico imaginando o impacto que isso pode ter numa safra como essa, esse ano, né, Lucas? Tem tudo para ser uma bela de uma safra, enfim, as chuvas estão acontecendo, o plantio foi feito dentro da época correta, o produtor tem utilizado a tecnologia de ponta aí para fazer, e imagina chegar lá no final e não ter o resultado esperado, né?
Exatamente, é o produtor cada vez, e ainda mais o produtor aqui do Mato Grosso, né? Devido justamente àqueles problemas que eu falei antes, a logística, nós temos aí os menores preços em relação ao resto do país. Então, o produtor do Mato Grosso, ele tem que ser o mais eficiente do país para justamente conseguir se manter dentro da atividade. Então, hoje o produtor tem buscado fazer suas análises de solo, aplicar a dose que realmente precisa no fertilizante, mas nada adianta desse trabalho se o fertilizante não oferecer qualidade. Então, ele tem que ter essa preocupação.
E dentro da tabela de custo de produção, o fertilizante tem um peso importante, né?
Com certeza. É um dos maiores custos da lavoura. O produtor aí hoje, para produzir um hectare de soja, aí, dificilmente ele gasta só de fertilizante aí 13 sacas por hectare, menos que isso é quase impossível ele gastar. Então, o produtor tem que estar atento, porque a fatia é grande e a lucratividade dele é baixa. Então, todo cuidado é pouco.
Legal. Lucas, sua dica, então, para o produtor que está nos ouvindo nesse momento, e vale também para o produtor de todo o Brasil, não é só o produtor do Mato Grosso, não. Mato Grosso constatou essa situação, mas pode estar acontecendo também em vários outros pontos do país, né?
Com certeza. O alerta é esse, que o produtor tem essa consciência que está acontecendo esse problema e que pode ficar pior, a gente não sabe. Mas enquanto não se resolve esse problema, o produtor tem que fazer o mais breve possível a sua amostragem, a sua análise, de preferência pegar um profissional capacitado para fazer essa coleta, guardar as contra-amostras. Eu sou mais criterioso também, como produtor, prefiro mandar em mais que um laboratório, procurar laboratórios acreditados pela Embrapa e pelo Ministério da Agricultura, para resolver o problema, caso ele exista, antes do plantio. Os produtores que fazem os procedimentos da maneira correta, a gente tem visto que as empresas estão resolvendo o problema. Então, quanto antes, quanto mais cedo, melhor e menos transtornos ele vai ter.
Isso aí. Um alerta importante, portanto, para você que é produtor e que, enfim, tem aí no fertilizante uma confiança total e absoluta, mas alguns problemas têm acontecido e que isso pode justificar, de repente, uma perda que você vem tendo aí na sua lavoura. Fico alerta, portanto, da ProSoja Mato Grosso sobre essa situação. Meu caro Lucas, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Volte sempre.
Obrigado, Alexander. Um grande abraço aí para todos vocês.
Abraço, Lucas. Até a próxima. Lucas Beber é diretor administrativo da ProSoja Mato Grosso e, durante o circuito tecnológico, a ProSoja coletou amostras em 386 propriedades rurais do estado e constatou aí um percentual dessas amostras coletadas de 30% de irregularidade. É um índice muito alto, levando em conta aí que o fertilizante é um dos principais custos da produção de soja hoje, enfim, da produção de qualquer cultura. O fertilizante tem um peso bastante importante no custo de produção, e se você está utilizando um produto que não funciona, vai ter como consequência uma perda de produtividade, uma perda significativa aí na sua lavoura. Então, fique atento a essa questão. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Música.